Boa noite para todos, para o curso de Teologia Bíblica. Eu estou sentado em Guarapuava e alguns de vocês estão sentados em Cantagalo, Guarapuava, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, entre outros lugares. E bem-vindos para todos enquanto nós estudamos a Palavra de Deus hoje à noite. Vamos começar orando, pedindo a bênção de Deus. Todo-Poderoso Deus, Criador dos céus e a terra, aquela que providencia tudo que nós necessitamos, aquela que enviou Jesus para nos socorrer. E agora nós podemos chamar o Senhor de Pai, e somos gratos que o Senhor nos chama de filhos. Hoje pedimos sua ajuda enquanto estudamos. Nós necessitamos do Senhor em cada palavra, cada pensamento. O Senhor nos deu nossos próprios pensamentos, uma vontade própria, nossos corpos e nós falhamos em usar essas bênçãos do Senhor. Então, por isso, nós queremos colocar nossa vontade em submissão à sua vontade. Nós queremos pensar seus pensamentos e que nosso corpo faça a coisa certa como Jesus fez. Louvado seja o teu nome. E hoje nós queremos aprender e fazer exatamente o que o Senhor pede. Porque o Senhor nos ama, o Senhor é um bom Pai, que é o melhor para nós. E tudo isso que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje à noite, nós vamos estudar esta folha, este esboço que se chama Lição 10, a Igreja. E eu vou me colocar um alarme aqui para a gente não esquecer de tirar um intervalo hoje à noite. E hoje nós vamos estudar sobre a Igreja Bíblica. Hoje em dia tem prédios com placas por toda parte e eles se chamam igreja. E muitos estão preocupados sobre em qual igreja eu devo participar. Eu vou naquela, eu vou naquela, e hoje as igrejas algumas vezes até criticam o outro. Eu pensei, que tal a gente olhe dentro da Bíblia e ver o que a Bíblia fala sobre a igreja. E vamos falar sobre a Igreja Bíblica. Na introdução, em cima do esboço, diz: Jesus disse, ele predisse, que edificaria a igreja dele. Mateus capítulo 16, versículo 18, ele falou pessoalmente com Pedro, porque ele respondeu a pergunta sobre a identidade de Jesus corretamente. E Jesus diz, tu és Pedro. E sobre esta pedra, edificarei a minha, a igreja. Então, Jesus prometeu edificar a igreja dele. E, como nós estudamos nas últimas lições, esta edificação aconteceu no dia de Pentecoste. Quando o apóstolo Pedro pregou e quase 3 mil pessoas foram batizadas, e nós vimos isso em Atos capítulo 2, versículos 41 a 47. Pedro ficou de pé, pregou o evangelho pela primeira vez, a morte de Jesus pelos nossos pecados, seu sepultamento num túmulo, e no terceiro dia, a sua ressurreição para a vida eterna. Ele pregou o evangelho e 3 mil pessoas decidiram se arrepender dos seus pecados. Eles foram batizados, mergulhados nas águas em nome de Jesus para o perdão dos seus pecados e receberam o Espírito Santo nas suas vidas. E o corpo das pessoas se tornou o templo do Espírito Santo. Ok, não tem mais pecado aqui agora. Então agora Deus pode habitar. E a igreja começou. Agora, a igreja de Cristo ainda existe hoje. E ela é de suma importância, porque somente nela há salvação. E nós vamos ler Efésios 5, 23, que afirma exatamente isso, que existe um só corpo, um só Salvador, Jesus. Que tal A gente começa com uma ilustração que eu vou usar novamente no final da aula. Hoje à noite eu trouxe um pouquinho de dinheiro. Eu não sei se vocês gostam de dinheiro. Alguém quer esse dinheiro? Eu posso passar para vocês. Mas esse é sulfite. Você pode ver o verso. É só o papel. Eu fiz uma impressão de um lado só. Ele parece dinheiro. Mas se você olhar de perto, está faltando algumas marcas de dinheiro verdadeiro. Quando nós formos no correio hoje, você pode ver um pôster na parede. E na parede mostra as marcas de uma cédula verdadeira de R$50 ou R$100. E assim ninguém fique enganado pela fachada falsa de uma cédula fraude. Eu estava no supermercado alguns anos atrás, eu não sabia nada sobre as marcas de dinheiro verdadeiro, e eu fiz minha compra, eu passei uma nota de R$50 para a moça na caixa, e ela devagarzinho começou a raspar e olhar de perto, e passou uma caneta, e dobrou a nota, e alinhou alguma coisa, e eu pensei, eu espero que é verdadeiro, porque eu não sei. Eu comecei a orar. Eu não queria passar uma nota falsa e ser preso. Então, daqui a pouco, ela colocou na caixa e estava tudo bem. Desde que não tinha mais ninguém na fila, e o mercado estava tranquilo aquele dia, eu pedi para ela me ensinar como distinguir entre uma nota verdadeira e uma nota falsa. Oh, e ela foi item por item. A marca de água, o lugar elevada, dobrando a... Você pode encaixar as linhas da nota. Ela explicou como comprovar uma nota verdadeira. Porque uma nota falsa não tem essas qualidades, não tem essas marcas de identificação. Quanto vale uma nota de R$50 Xerox? Quanto vale? Nada. Ele nem vale o papel em que está impresso, porque ele vai te levar preso se passar para frente. Eu estava num ponto de gás, comprando 3 botijão de gás algum tempo atrás. Passei 3 notas, R$50, na época. E um homem começou, homem idoso, devagarzinho, analisando as notas. E eu perguntei, tá tudo bem? Ele falou, tá tudo bem, eu só queria verificar. Eu pensei, por que a cautela? Ele disse, eu recebi 3 falsos a semana passada e nem eu sabia que era falso até eu apresentei no Bradesco na caixa e a moça devolveu para mim. Eu fui lesado R$150, eu vou ter cautela em cada um. Eu passei numa caixa de câmbio alguns anos atrás. Tem um amigo em Curitiba, eu passo lá periodicamente e dou um oi para ele. Quando eu entrei na sala dele, ele diz, aguarde, Alan, eu estou ocupado. Mas entra aqui, senta, mas eu já vou atender. Ele tinha uma pilha de notas de R$100 na mesa dele, enorme. E ele começou naquela alta velocidade contá-los. Ele molhou o dedo e ele começou rapidinho contando aquelas notas de R$100. E ele estava 1000 por hora e daqui a pouco ele parou. E ele tira uma nota e diz, oh, uma nota falsa, e separou. E ele começou de novo 1000 por hora e daqui a pouco tirou uma outra nota falsa. E ele terminou a pilha enorme e tirou 3 notas de R$100 falsos. E eu perguntei para ele, como você fez isso? Tem certeza que eles são falsos? E ele falou, vamos colocar um verdadeiro ao lado de uma falsa. Você vai ver num segundo. E para mim, a falsa parecia correto, autêntico. Mas quando colocado lado ao lado com o verdadeiro, oh, eu vi que eu fui enganado. Ele não, eu sim. Mas ele mostrou a cor, as linhas, a marca, as palavras. E eu perguntei, como você conseguiu reconhecer instantaneamente a diferença entre uma nota verdadeira e uma nota falsa? Ele falou, Alan, tem muito dinheiro falso na praça e eu não tenho tempo para analisar cada nota falsa. Sabe o que eu faço? Eu estudo uma nota verdadeira tão bem e eu conheço tão bem que quando uma nota falsa aparece, é óbvio para mim. Isso é o que eu quero ensinar para vocês hoje à noite. Hoje tem muita igreja na praça, todos com a boa fachada. Será que são todas verdadeiras? Nós vimos, em umas lições atrás, nós vimos uma linha de tempo do primeiro século até 2020, mostrando a história religiosa e como a igreja começou. E existia somente uma igreja por 600 anos. Mas daqui a pouco tinha dois, então tinha três, então tinha quatro, e cada um falando diferente, e depois tinha milhares e ensinando coisas totalmente diferentes. Mas eles têm um prédio, eles têm uma placa que diz igrejas, e tem uma cruz, ou alguma coisa que fala de Jesus. Então tem uma fachada de Jesus e cristianismo, e nós perguntamos, será que é a igreja de Jesus? É verdadeiro porque está falando diferente daquela outra que está na outra esquina. E nós, sabe o que nós temos que fazer? Não se preocupar com todos os prédios e placas. Nós vamos olhar na Bíblia, ver a igreja bíblica, ver os pontos que Jesus fala, que descreve a igreja bíblica, a igreja que ele edificou. Vamos item por item. Nós vamos raspar, ver a marca da água, para que a gente pode ter plena certeza sobre a igreja bíblica, sem dúvida nenhuma. E hoje nós temos muito material na Bíblia para cobrir. Eu espero que tivermos tempo para fazer a lição inteira. Se não, a gente vai dar continuação na semana que vem. E a Bíblia fala muito sobre a igreja. Eu vou tentar pegar as ideias principais. E no final da lição, nós vamos pegar a igreja verdadeira e nós vamos pegar qualquer outra e colocar lado a lado e comparar. E vocês vão dizer, oh, é tão óbvio. Olha o que a Bíblia diz e olha o que eu tenho visto na praça que não consta na Bíblia em nenhum lugar. Então, vamos devagar, com humildade diante de Deus, com carinho e amor para com todos os nossos amigos religiosos, porque todos nós amamos a Deus, amamos a Bíblia, cremos a verdade. Então, de semana em semana, estamos aprendendo juntos, e eu também sempre, sempre aprendendo, todos os dias. Eu passei 13 horas dirigindo para Campo Grande, mais de passageiro. Eu deixei minha esposa dirigir na viagem e ela dirigiu de volta. Ontem e hoje eu tinha 26 horas no carro, sentar no banco de passageiro para estudar a Bíblia e eu aprendi cada coisa. E todos os dias no Facebook, eu estou escrevendo, fazendo vídeo, escrevendo lições bíblicas só para motivar você com o que eu tenho aprendido de Deus nesses dias da Palavra de Deus. Vamos começar em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 a 3. E nosso primeiro ponto é, o que significa a palavra igreja? Quando falamos igreja, o que a palavra significa? 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 até 3. Nós temos, nesta leitura, o apóstolo Paulo. Ele passou pela cidade de Corinto em Atos, capítulo 18. E ele ensinou o evangelho. Várias pessoas foram batizadas pelo perdão dos seus pecados. E a igreja começou em Corinto. Agora, nesta leitura de 1 Coríntios, é uns 5 anos depois. E o apóstolo Paulo viu alguns lugares onde esses novos convertidos, estes recém-nascidos da água do Espírito, onde eles precisam crescer e amadurecer. Então, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu 1 Coríntios aos irmãos na cidade de Corinto. Versículo 1. Paulo, chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em todo lugar invoquem o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Nesta leitura, nós temos versículo 1, mostrando o autor da carta, Paulo, o apóstolo, e o que Paulo, para quem Paulo está escrevendo a carta. Versículo 2 diz, a igreja de Deus. Agora, a pergunta para vocês, para refletir, eu sei que seu áudio está desligado enquanto eu falo, mas vocês podem ir lá em casa já responder para a pessoa ao seu lado. Mas a minha pergunta hoje é, Paulo escreveu uma carta para um prédio? Ou ele escreveu uma carta para um grupo de pessoas? É óbvio, né? Prédios não leiam cartas. Paulo não escreveu esta carta para um prédio com uma placa. Paulo escreveu esta carta para um grupo de pessoas que se chama a Igreja de Deus que está em Corinto. E até para identificar a quem é esta igreja em Corinto, as próximas frases identificam as pessoas. Diz a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo, juntamente com todos que em toda parte invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vocês, agora está óbvio, está falando com pessoas, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo. E o desejo de Paulo para com o povo em Corinto é sempre meu desejo para com você e seu desejo para comigo. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja multiplicada em nossas vidas. Agora, vamos trabalhar com a palavra igreja um pouquinho. No sentido que significa um grupo de pessoas, os salvos, os santificados, os santos, e nunca um prédio, o lugar santo. Na Bíblia, a palavra igreja é usada no sentido local, 1 Coríntios 1, 2, uma igreja em Corinto, mas é também usado no sentido universal, em Colossenses 1, 18, porque Jesus é ou cabeça da igreja. Então, existe uma igreja de Cristo, mas tem várias congregações espalhadas pelo mundo nas diversas cidades com a mesma crença. Eu já mencionei duas palavras hoje à noite que eu penso que seja uma boa ideia explicar antes de falar um pouquinho mais sobre o significado de igreja. A palavra santificado e a palavra santo são duas palavras que têm o mesmo sentido, o mesmo significado. A palavra santificado é no sentido de verbo e santo é um substantivo. Mas significa ser separar, significa ser separado. Por exemplo, se eu tiver 100 pessoas reunidos hoje à noite neste sala de Zoom, e eu vou separar 3 destes para uma outra sala em particular para conversar sobre um outro assunto, tipo lavar louça. Aquelas 3 que eu separei desta sala para outra sala em particular é a igreja de lavar louça. Eu separei eles para fazer uma outra tarefa hoje. Eles são santificados. Eu santifiquei eles para outra sala. Eles são santos, eles são separados. E assim significa essas palavras. Então, se alguém diz que você é santo, se você está em Cristo Jesus, você é santo. Você é separado do mundo. Porque Cristo, com seu sangue, separou você. Você é santificado. Então, talvez este ajude você. Muitas pessoas hoje, no dia a dia, quando eles falam sobre santos, automaticamente eles pensam sobre uma pessoa que vivia muito tempo atrás, uma pessoa boa, faleceu, e mais tarde a igreja fez uma estátua e diz, oh, santo. E a gente pensa de estátuas num lugar religioso. Mas de acordo com a Bíblia, Paulo escreveu para a igreja em Corinto e diz, vocês são santos, vocês são santificados por causa de Cristo Jesus, por causa do sangue dele que nos lava e nos separa do mundo para que a gente possa estar perto de Deus. Agora, deixe-me mostrar mais um exemplo dentro da própria Bíblia que nos ajude com o significado da palavra igreja e logo em seguida vamos falar sobre literalmente a palavra grega, o que é e por que significa essa ideia de ser separado. Olhe em Romanos, capítulo 16, você pode voltar uma página só para a esquerda e já encontra a carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que está em Roma na época. Roma era o capital do mundo, o capital do Império Romano, e Paulo escreveu uma carta para os cristãos que estavam lá. E se você tomar o tempo e ler Romanos 16 devagarzinho, você vai ver que tem pelo menos três congregações da igreja reunidas em lugares diferentes. Na cidade de Roma, eles se reuniram nas suas casas. Eles não tinham prédio, eles não tinham placa. Era uma igreja perseguida na época, então eles se reuniram nas suas casas. Mas nem sua casa, nem a garagem era a igreja, a casa de Deus. A casa de Deus é onde Deus habita, dentro do corpo dos cristãos, o templo do Espírito Santo. Mas vamos ver um exemplo de uma dessas congregações. Romanos 16, versículo 5, apóstolo Paulo. Vamos retornar para o versículo 3 para ver quem está exatamente nesta casa. Ele diz, saúdem Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus, arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas também as igrejas dos gentios. Saúdem também a igreja que se reúne na casa deles. Vocês estão vendo a ideia da igreja sendo um grupo de pessoas, pois estava reunido onde? Na casa deles. Então, a igreja representa um grupo de pessoas seguindo Jesus e nunca, nunca se refere a um prédio, um lugar santo. Lá em Curitiba, nós começamos lá, eu e alguns amigos, começamos do zero, pregando o evangelho na rua, tínhamos sete da gente, e depois de um mês, 35 batismos, nós tínhamos mais de 40 pessoas numa igreja instantaneamente, dentro de pouco tempo. E nós começamos a reunir em casas, escolas, e onde pudermos, tínhamos pouco dinheiro. Mas depois de algum tempo, quando a igreja já estava passando em 300, nós compramos um terreno na área central de Curitiba, 3 mil metros, construímos um prédio que cabe 1000 pessoas, é um prédio bonito. Ele tem granito na frente, tem vidro na frente, é bonito para uma construção humana. Deus nos abençoou para ter um lugar grande, confortável, com salas de aulas para as crianças, na aula manical e outras coisas. E muitas pessoas, eles chegam lá no domingo e eles dizem, que igreja bonita! E eles estão olhando, até durante a semana alguns batem lá e eu atendo, eles chegam e dizem, uau, que igreja bonita! Eu falei, você devia chegar no domingo e vê-los? esta é só argamassa e tijolo. Isso não é a igreja. A igreja é o povo. E quando eles vêm no domingo, as pessoas estão reunidas. Agora pode vir a igreja. Não olhe para a construção. É importante refletir nisso. Agora, ai, a palavra igreja. Se você tiver sua caneta pronta, eu vou escrever para vocês no quadro branco qual é a palavra igreja em grego e depois eu vou explicar para vocês a tradução dele literal em português. E nós vamos ver um exemplo disso em outros lugares do Novo Testamento. A palavra igreja é esta palavra em grego. Até há duas palavras em gregas colocadas juntas. A primeira palavra é ek, ek. E a segunda palavra é klesia, klesia. E as letras em português são E, K, ek, klesia. K, L, E, S, I, A. É duas palavras. Ek. Em português, ou em grego, traduzido para português, significa fora, fora. E a palavra eclesia, em grego, traduzido para o português, significa chamado, chamado. Até em 1 Coríntios capítulo 1, Paulo usou essas palavras várias vezes, quando ele diz a igreja, chamado para seguir a Cristo. Mas o que significa? Esta é literalmente em português é traduzido igreja, igreja. Em alguns lugares na Bíblia. Em outros lugares é traduzido assembleia, assembleia, reunião. Por que é traduzido assim? Ecclesia significa chamado para fora. O que é este grupo de pessoas aqui reunido? São os chamados para fora. Chamados para fora de onde? Chamados para fora do mundo, do pecado, da escuridão. Deus chamou eles pelo evangelho, segundo Timóteo. E chamou eles pelo evangelho para entrar na luz, para reunir com o povo de Deus. A igreja, os chamados para fora. Abre sua Bíblia para... deixa eu ver se eu lembro aqui. Atos capítulo 9. Atos capítulo 9. E vamos ver se... este que eu estou procurando. Atos 19. Eu sabia que eu precisava tomar mais café antes da aula. Atos 19, versículo 32. Também, versículo 41. Vamos ler os dois. E ver a palavra eclesia, em grego, traduzido para o português, num outro contexto não religioso, só para ver como foi traduzido. O que está acontecendo aqui em Atos 19? O apóstolo Paulo estava na cidade de Éfeso, e se vocês se lembram, ele chegou lá no começo do capítulo, conheceu alguns discípulos, perguntou se eles têm o Espírito Santo, eles responderam que nunca ouviram falar do Espírito Santo. Então, o que ele fez, ele diz, que batismo vocês receberam? Já foram batizados? Eles falaram, já fomos batizados. Então, ele perguntou, qual batismo vocês receberam? Porque todo mundo que foi batizado tem o Espírito Santo. Eles explicaram o batismo de João. Então, ele precisava explicar a diferença entre um batismo de João e o batismo de Jesus, o Evangelho, que coloque alguém dentro do reino. E quando eles entenderam isso, versículo 5, os 12 homens foram batizados de novo, pela segunda vez, porque a primeira vez não foi baseado em conhecimento do Evangelho, do Reino de Deus, para perdão dos pecados e entre outras coisas. Vocês que estão participando da nossa sala de aula hoje, e talvez não participou nas últimas duas semanas, eu espero que vocês já escutaram os áudios dessas lições, porque tudo isso já foi explicado. E hoje à noite eu vou pincelar novamente esta mensagem do Evangelho e como obedecê-lo, mas de forma bem breve. Falando agora sobre a igreja e quem faz parte da igreja pelo novo nascimento da água e do Espírito. Mas, Em Atos 19, a igreja de Éfeso começou e por 2 anos foi uma igreja perseguida e acabou estabelecendo as 7 igrejas da Ásia até versículo 10. Mas passou um tempo e a igreja foi muito perseguida lá. Paulo estava presente e houve um tumulto. Nós vamos adorar a deusa, a estátua de Éfeso, ou nós vamos adorar Jesus Cristo, esse Deus invisível? E a cidade tinha uma guerra. E para apaziguar o povo, todo mundo se reuniu. Todo mundo foi chamado para fora de suas lojas, da escola, de casa, para se reunir na arena da cidade. Então veja em capítulo 19, versículo 32. A Assembleia, lá está a palavra eclesia em grego. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. A maior parte do povo nem sabia por que estava ali. E eles resolvem este conflito logo. As autoridades da cidade chegaram, mas veja novamente em versículo 41. E tendo dito isso, encerrou a assembleia. É a palavra em português traduzida do grego eclesia, assembleia. Uma assembleia são pessoas chamadas para fora de sei lá onde para se reunir. Quer saber qual é a palavra que os judeus usavam? Sinagoga. Sinagoga é uma palavra que encontramos do hebraico. E está escrito no Novo Testamento, misturado com o grego, sinagoga. É a palavra hebraica que significa assembleia, reunião. Então, quando os judeus se reuniram num prédio, o prédio não é a sinagoga é o povo reunido lá. Então, espero que isso ajude vocês com o significado da palavra igreja. Agora, vamos para o segundo ponto desta lição. E a pergunta é, o que é a igreja? E no Novo Testamento tem várias metáforas para descrever a igreja para nós. E eu vou te mostrar uns 3 ou 4 metáforas hoje, palavras que são usados como substituto da palavra igreja para enriquecer nosso entendimento deste grupo de pessoas. E antes de ler alguns desses exemplos bíblicos que descrevem este grupo de pessoas, deixe-me fazer uma observação do que é falado na praça hoje. Muitas pessoas perguntam para mim, Alan, de qual igreja você é? Ou eles perguntam, onde fica a sua igreja? Esta é a pergunta. Ou eles perguntam, que horas a igreja começa? Ou que horas a igreja termina? Para mim, essas são perguntas engraçadas, estranhas, porque eles são perguntas feitas por pessoas agradáveis, bons amigos, que não têm lido sua Bíblia, sobre o que é a igreja bíblica. Quando alguém pergunte para mim, onde fica a sua igreja? Primeira coisa que eu falo, não é minha igreja. Eu não tenho igreja. Eu participo na igreja de Deus, na igreja de Jesus Cristo, mas eu não tenho uma igreja própria. Eu participo na igreja deles. Mas quando eles falam, eu pergunto, Alan, onde fica a igreja de Cristo? Onde fica? Eu gosto de brincar com eles. Eu falo, eu estou bem aqui. Estou bem aqui. Agora, eu sei o que eles estão perguntando. Eles estão perguntando um endereço. Eles estão perguntando onde fica a assembleia, a reunião do povo, E domingo de manhã, onde a igreja se reúne? Eu sei que eles estão perguntando isso, mas a pergunta não foi feita muito bem. A pergunta devia ser, onde se reúne a igreja? Oh, esta é fácil, todo domingo. Nós nos reunimos faz anos aqui em Guarapuava. nós reunimos na rua Almirante Gonçalves. Não, esta é Curitiba, desculpe. Nós reunimos em rua Andrade Neves, 548. Quase esquina com Manuel Ribas. Nós temos uma nova entrada. Vocês que têm passado na frente do nosso local, do nosso construção de argamassa e tijolo, um prédio lá, temos uma nova placa lá para a Escola da Bíblia, bem na Manuel Ribas. Tem entrada 11:55 lá. Então, quando alguém diz onde se reúne, nós reunimos lá no domingo de manhã, às 9:30, até 11:30, com aula dominical para as crianças, e estudo bíblico para os adultos, e nós cantamos louvores a Deus, e cantamos cânticos de edificação a outro, temos uma pregação da mensagem de Deus, a Bíblia, tomamos a ceia, ofertamos, oramos, abraçamos, e a igreja. Nós praticamos Atos 2:42. Nós perseveramos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e as orações todo domingo. Mas por causa deste circunstâncias de crise deste último mês, a nossa congregação, todos são reunidos na sua própria casa de todo domingo. Em casa, a igreja toda reunida em família, tomamos a ceia. A semana passada, nós reunimos todos aqui no Zoom, tomamos a ceia juntos, cantamos juntos e oramos, e uma pessoa pregou. Muito bom. Mas, quando alguém pergunte onde reúne a igreja, agora eu posso responder ao invés de brincar com eles. E quando alguém diz, well, Alan, que horas a igreja começa? Eu falo para eles brincando, a igreja começou 2000 anos atrás. O que horas a igreja termina hoje? A igreja nunca termina, é eterna. Agora, eu sei o que eles estão perguntando. Estão perguntando sobre que horas começa a assembleia da igreja e que horas esta assembleia vai encerrar. Oh, é, nós começamos 9:30 e terminamos 11:30 nos domingos. Mas eu estou brincando com vocês hoje porque nós precisamos usar um vocabulário bíblico. E assim nós vamos ter união e promover união entre o povo do que essas confusões de conversa que acontecem no mundo religioso, sem nem usar a Bíblia para limitar a conversa dentro da vontade de Deus. Ok, vamos ver esses três exemplos sobre o que é a igreja e vamos começar em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14 e ver a primeira metáfora que descreve a igreja de uma outra forma, com outra palavra, descrevendo o mesmo grupo de pessoas. Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, o apóstolo Paulo está escrevendo, veja, versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos, está escrevendo aos santos, aquelas pessoas separadas do mundo, e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz. Então nós temos Paulo escrevendo para a igreja na cidade de Colosso, é por isso que esta carta se chama Colossenses. Se Paulo estivesse escrevendo para nós hoje, ele escreveria a carta Guarapuavana, aos guarapuavanos, ou sei lá onde, os curitibanos, ou sei lá onde as pessoas estão participando hoje. Mas, enquanto ele está escrevendo a carta aos colossenses, na cidade de Colossos, em versículo 13 e 14, encontramos a metáfora. Ele diz, pois ele, falando de Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele disse que nós fomos resgatados. Eu não sei se você já viu um sequestro na televisão e o sequestrador pede um resgate de R$1 milhão e alguém tem que pagar o resgate para receber a pessoa sequestrada de volta. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Quando nós pecamos, fomos sequestrados por Satanás e agora presos na escravidão do pecado e nós queremos sair. Então Jesus veio e na cruz ele pagou o resgate com seu sangue. É por isso que no final, em versículo 14, diz: em quem temos a redenção. A palavra redenção é uma palavra antiga que descreve um pagamento que foi feito. Se você vai no supermercado comprar pão e leite, você vai dar dinheiro, o seu cartão débito, em troca pelo pão e leite, e você está fazendo uma redenção. Você está pagando um preço para resgatar estes itens e levar para casa. Eu sempre gosto de pagar com cartão débito, porque eu apresento a mercadoria e eles, ok, onde, como vai pagar? Eu pago, passo o cartão débito e daqui a pouco estão me devolvendo meu dinheiro. E eu coloco de volta na carteira, pela aparência. Mas nós sabemos que faz uma compra, um pagamento foi feito. Então o sangue de Cristo foi o pagamento pelos nossos pecados, a redenção, versículo 14, a saber, o perdão dos pecados. Fomos perdoados porque ele pagou nossa dívida. Agora veja a metáfora aqui. Pois ele nos resgatou do domínio, do senhoria de Satanás, das trevas. Fomos resgatados do domínio das trevas. E nos transportou para onde? Para o reino do seu filho amado. Jesus é o rei. Nós saímos do domínio das trevas, moramos no reino. Agora, eu sei que para algumas pessoas esta ideia do reino é uma novidade. E nós estudamos sobre isso em lição 5, sobre as profecias do reino. E muitas, eu estou curioso, mas eu nem perguntei, só vocês sabem, mas eu perguntei algo no começo da aula. Eu perguntei, o que você pensa quando pensa sobre o reino de Deus? Eu imagino que a maioria diz a vida eterna. Eu mal posso esperar ir na vida eterna e chegar no reino e escapar de toda esta tragédia e dificuldade que nós enfrentamos no nosso mundo. Mas é verdade, o reino está lá na vida eterna, no céu, para sempre. Assim será nosso futuro. Mas há muito mais na Bíblia sobre o reino que tem que ser entendido, ou nós não vamos participar lá. Então Deus falou todas aquelas profecias do reino no Velho Testamento, as profecias do reino no Novo Testamento. E nós vimos o cumprimento de cada profecia quando o reino de Deus iniciou aqui na terra, na vida do povo, em Atos capítulo 2. Os últimos dias começou. Estavam em Jerusalém, todas as nações reunidas, o poder do Espírito Santo derramado, pessoas nasceram de novo da água do Espírito para entrar no reino, e assim por diante. Então, o reino começou em Atos 2. Eu sei que Deus sempre reina, mas ele não estava reinando sobre nós. Então houve um início de um reino sobre nós, quando nós vamos nos arrepender e dobrar o joelho e obedecer Jesus exatamente. Porque se nós não vamos obedecer Jesus como rei, nós não podemos participar no seu reino. E este é o ponto da leitura. Se você segue Jesus, você não obedece mais ninguém. Você não obedece Satanás, não obedece o pecado, não obedece um líder religioso. Você vai sair de lá. Você é chamado para fora do pecado, chamado para fora das denominações, para fora de qualquer ensinamento errado religiosamente. Você é chamado para fora. Se separar, se santificar e estar dentro deste grupo de pessoas que obedece Jesus Cristo com exatidão. Nós não somos pessoas, não somos pessoas perfeitas. Todo cristão vivendo na carne, tentando amadurecer em Cristo, às vezes pecamos. E é por isso que estudamos naquela mesma lição, 1 João capítulo 1, 7 a 9. Se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão com ele. E o sangue de Cristo nos lava de todo pecado, constantemente. E se, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos, a verdade não está em nós. Versículo 9, o apóstolo João, idoso, escreveu isso até sobre sua própria vida. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Esta é a promessa de alguém que já nasceu de novo no passado, no batismo, mas agora está amadurecendo em Cristo. Ele tem perdão constante. Well, dentro do reino de Deus, nosso alvo é obedecer Jesus como rei. Então, para um judeu, quando ele estava diante das águas do batismo, ele diz, Jesus é o Filho de Deus. Eu acredito que Jesus é o Filho de Deus. E para ele significa rei. Eu vou obedecer ele como rei. E para os gregos, os gentios, quando eles chegaram às águas do batismo, eles pensavam mais sobre o Senhor, porque eles eram escravos. Então, eles chegaram diante das águas do batismo e dizem, Jesus é Senhor. Eu vou obedecer ele como Senhor, como mestre. Se o mestre diz isso, sim, mestre. Se o mestre diz isso, sim, mestre. O escravo não tem propriedade, o escravo não tem direitos, só o mestre. Então, ao invés de obedecer ao mestre Satanás, agora eu obedeço ao mestre Jesus. Alguém diz, mas eu quero fazer. Eu pergunto o que Jesus quer fazer. Mas eu quero o que Jesus quer. Não. Por que está perguntando para mim? Vamos olhar na Bíblia e perguntar para Jesus, o mestre, o rei. Colossenses 1 descreve este grupo de pessoas na cidade de Colosso como o reino de Deus. Todo o reino tem um rei. Os cidadãos, os súditos, são os participantes no reino. E os súditos podem participar no reino somente se obedece ao rei. E se não obedece ao rei, você não faz parte. É simples. Agora, deixe-me colocar uma ilustração moderna para vocês entenderem do que eu estou falando. Quando eu mudei para o Brasil, em 1986, pousamos em Curitiba, fiquei 27 anos lá. Mas quando eu pousei em Curitiba, fomos na Polícia Federal, precisávamos terminar nosso visto. Inicialmente, tivemos um visto temporário e em pouco tempo nós tivemos um visto permanente. Então, eu tenho um visto permanente todos esses anos, mais de 30 anos aqui no Brasil. E para eu ter este visto permanente, sendo norte-americano, estrangeiro, eu não sou brasileiro, eu não tenho direito de nem votar na eleição. Por muitos anos, não tinha nem o direito de trabalhar com qualquer emprego, ganhar dinheiro do povo brasileiro. Não tenho esse direito por ser norte-americano. Mas eu precisava assinar um documento para ter um visto permanente para viver aqui. Sabe o que o documento exigiu de mim? Três coisas principais. Número um, eu não vou tirar o trabalho de um brasileiro. Eu vou ter meu próprio ganho-pão de fora. E eu tenho. Então, eu não posso trabalhar aqui legalmente e ganhar dinheiro do povo. Então, eu não ganho um tostão em todos esses 33 anos. Nenhuma oferta dada na igreja. Todo domingo eu não recebo nada da igreja. Obrigação do governo brasileiro. Que bom. Então, eu estou aqui para servir e não me enriquecer do seu dinheiro. Só ajudar. Segunda coisa que aquele documento me pediu. Eu não posso criticar, nem falar nada sobre o governo brasileiro. Durante a eleição, tem este lado e aquele lado e aquele outro, e eles estão criticando no horário político à noite, na televisão, e tem um lado que é liberal, outro é conservador. Os brasileiros vão decidir isso na eleição. Eu fico quieto. Se eu sair na rua criticando a política, brasileiros vão me deportar amanhã. Então, eu fico quieto. Eu não posso nem voltar na eleição. Eu não tenho nem título eleitor para voltar. Eu estou aqui de visita desta pátria maravilhosa. Sabe a terceira coisa que aquele documento me pediu? Isso foi difícil para mim. Ele diz que eu não posso evangelizar os índios da Amazônia. Oh, isso foi difícil assinar, porque eu vim para falar do evangelho para todo mundo. Mas eu concordei em não falar nada com os índios em Manaus, naquelas redondezas do interior da pátria. Eu vou ficar quieto. O governo brasileiro quer preservar aquelas culturas e não quer influência de nenhum gringo. E eu concordo. Parabéns para o Brasil proteger estes povos. Mas sabe uma coisa interessante? Você, meu amigo brasileiro, você pode evangelizar os índios da Amazônia. Então, eu fico quieto, mas você não. Vai lá, prega o evangelho para eles. Mas eu assinei o documento e porque eu coloquei minha vida em submissão às autoridades do Brasil, eu posso morar aqui. Romanos capítulo 13 diz que todos nós devemos nos submeter ao governo da pátria, pagando nossos impostos. Oh, é, eu preenchi a declaração de imposto todo ano, pago os impostos que eu estou devido a pagar, porque senão se chama sonegação. É ilegal, é contra a lei. Então, todo ano, eu tenho que declarar aqui, eu tenho que declarar lá também. Romanos 13 diz que pagamos os impostos, pois os impostos pagam os policiais, os militares nas fronteiras e assim por diante, para proteger a sociedade. Os impostos colocam iluminação na rua, asfalto na pista e assim por diante. Mas Romanos deixou claro, obedeça às autoridades, porque Deus colocou as autoridades lá para manter paz e harmonia na civilização. E eu sei que os romanos estavam meio críticos do governo, porque Nero, pagão contra a igreja, perseguindo a igreja, culpando a igreja por queimar Roma quando a igreja não fez nada. A igreja de Roma paga os impostos para Nero, mesmo que não concordou com a política da época. Eles precisavam procurar paz e harmonia na sociedade. Então, eu menciono tudo isso porque eu obedeço às leis do Brasil. Eu obedeço. Às vezes, eu não sou perfeito como ninguém é perfeito. Eu falho também. Algumas vezes eu faço um erro, eu quebro uma lei brasileira sem nem prestar atenção. Eu devia ter mais cautela. Por exemplo, eu tenho uma carteira de motorista aqui no Brasil faz 33 anos. Eu perdi minha carteira recentemente por 6 meses. É por isso que minha esposa estava me dirigindo para Campo Grande e de volta este final de semana. Como eu perdi minha carteira? Eu não sabia da lei brasileira como eu devia. Eu estava no semáforo, em Guarapuava, parado no semáforo vermelho, peguei meu celular e mandei uma mensagem enquanto eu guardava o semáforo mudar para o verde. Oh, multado, tirado a carteira 6 meses. Cuidado, meus amigos. Eu não sabia que não podia usar um celular parado no semáforo. Eu aprendi na autoescola, na reciclagem. A lei brasileira, eu estou bem mais informado. Parabéns para a autoescola. Eu aprendi tanta coisa lá. Mas eu estou a pé. Eu estou mais como Jesus. Jesus nunca andou mais do que 6 km por hora a vida toda. E agora estou como Jesus a pé. Mas, de vez em quando, minha esposa me dá uma carona. Eu vou um pouquinho mais rápido. Mas, quando quebramos a lei, a gente paga as consequências como eu estou fazendo. Eu não vou passar os pontos para a carteira de minha esposa para eu ficar aliviado? Não, isso se chama falta de integridade. É contra a lei. É ilegal. Outros dizem, mas eu vou manter este veículo no nome da empresa. A gente faz as multas e não tem que nem nunca saber quem dirigiu. Oh, eu sei, a empresa tem que pagar esta multa 2 vezes. E se dentro de 12 meses pegar mais uma multa, eles têm que pagar 4 vezes. E mais uma multa, 8 vezes. Um carro aqui em Guarapuava tinha uma multa de R$40 mil por tentar esta brincadeira com o governo brasileiro. Sabe, o governo tem um propósito e nós temos que obedecer. Então, se eu vou morar no Brasil legalmente, eu tenho que obedecer às leis da pátria. E se você e eu vamos participar no reino de Deus, nós temos que obedecer o que o rei fala. Então, nós hoje à noite, nós vamos ver o que o rei fala sobre o reino, sobre a igreja dele, para a gente participar. Agora, vamos para a segunda metáfora, Efésios capítulo 2, 19. Vamos lá com sua Bíblia andando? Efésios 2, 19. Vamos ver uma outra palavra que descreve este grupo de pessoas, a igreja, esta assembleia de pessoas que adora Deus e edifica e encoraja uns aos outros na igreja. Efésios capítulo 2, 19. A Bíblia diz isso. Portanto, vocês já não estão estrangeiros nem forrasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Eu gostei daquela última parte. Membros da família de Deus. Não são estrangeiros. Eu gosto desta parte. Eu sendo um estrangeiro de fora, é óbvio com o meu sotaque, algumas pessoas sempre me perguntam de onde você é, e percebe que eu sou um estrangeiro. Mas sabe, quando eu chego na igreja no domingo, eles não me chamam de estrangeiro, eles me chamam de irmão. Nós somos família e eu chamo eles de irmão também. Morando aqui no Brasil todos esses 33 anos, eu tenho amigos do peito aqui. Eles dariam sua camisa por mim e eu daria minha camisa por eles. E nós temos feito isso, não é só papo. A gente ama um outro com aquele amor incondicional, ágape. E nós cuidamos uns dos outros. Vamos analisar esta metáfora. Ele diz que nós não somos estrangeiros, mas nós somos da família de Deus. Está vendo esta frase, família de Deus, para descrever este grupo de pessoas? E agora vamos refletir sobre essas palavras, reino de Deus, família de Deus. Você pode imaginar alguém perguntando, onde fica o reino de Deus? Bem aqui. O que horas o reino de Deus começa hoje? Oh, ele começou em Atos 2. Quando o reino vai terminar hoje? Eu tenho almoço. O reino nunca termina. Onde fica a família de Deus? Ah, estou bem aqui. Que horas a família começa? Ele começou quando nascemos de novo. Quando a família termina? Nunca. É uma família eterna. Está vendo por que a gente tem que mudar nosso vocabulário quando usamos a palavra igreja, que significa assembleia, traduzido do grego, chamado para fora, eclesia? Pense sobre a família agora. Família. Quando eu nasci de novo, eu já nasci de novo. E alguns aqui assistindo, hoje à noite, já nasci de novo. Eu batizei especialmente no Rio Jordão, aqui em Guarapuava. Mas alguns outros de vocês estão pensando nas últimas duas lições. Mas quando nós nascermos de novo? Eu sou filho de Deus. E mais alguém vai nascer de novo? Filho de Deus. E se ele é filho e eu sou filho, nós somos irmãos. Irmãos e irmãs, família, o que é nosso Pai? Deus Todo-Poderoso. E para participar na família de Deus, nós temos que obedecer ao Pai. Na minha casa, crescendo, nós estávamos em 5 filhos. 4 homens e minha irmã é um pouquinho mais jovem do que eu. E meu pai, junto com a mãe, estabeleceu as regras de casa. Quando levantar e quando dormir. Igreja no domingo, ir na escola, trabalhar e assim por diante. Enquanto nós éramos pequenos, nós obedecemos ao pai. E se nós rebelamos contra a autoridade do pai, ele esquenta o nosso traseiro com cinto de couro. E nós endireitamos rapidinho. E nós sabemos quem manda, porque o pai disciplina. Quem desobedece as palavras dele, ele é muito mais sábio do que uma criança de 2 anos, rebelde, porque ele tem 40 anos e a criança não tem nada na cabeça. Não tem nem sabe falar nem andar, está só começando a vida. Então, as crianças têm que se submeter ao mais sábio, ao mais conhecedor, o pai. Agora, como que acontece na vida da maioria, os jovens estão crescendo, amadurecendo e nós criamos nossos filhos para serem independentes, para ser adultos, responsáveis, cidadãos responsáveis. Então, na criação, com ensinamento e disciplina e castigo e treinamento, vez após vez, finalmente eles são adultos, eles sabem ganhar seu pão, sabem estabelecer seu próprio casamento e lar, criar seus próprios filhos e... Eu largo mão. Eles são independentes. Mas durante este processo é frustrante, eu sei. Porque o jovem chega a 15, 16, 17, 18 anos e ele quer independência. Eu estou tentando dar independência para os meus filhos. E eu dou um pouquinho de liberdade e eles obedecer corretamente, eu dou mais liberdade. Mas se eles desobedecem, para o seu próprio bem, eu vou corrigi-los. E assim era meu pai. Crescendo na casa do meu pai é bem diferente do que crescer na sua casa, eu te garanto. Meu pai tinha um cinto de couro assim e ele esquentou meu traseiro. E que bom, eu amo meu pai tanto. Por mim, dar integridade, trabalho ético de trabalho e honestidade e assim por diante. Mas sabe, meu pai tinha uma regra em nossa casa. Ele treinou todos nós em 4 profissões antes de 17 anos de idade. Nós podemos, com 17 anos de idade, ganhar nosso pão sem nenhuma faculdade. Nós estamos em 5. Eu sou o único dos 5 que tem um curso superior, porque eu queria fazer o trabalho missionário que eu faço. Meus irmãos, meus 3 irmãos e minha irmãzinha, todos são empresários. Só tem com ensino médio. Eles não têm nenhuma faculdade, têm ensino médio. São empresários e 3 deles ganham muito dinheiro. O outro é jovem ainda, está aprendendo. Mas nosso pai nos treinou ser empresário desde o berço. Então, por causa do jeito que ele nos criou, ele diz com 18 anos, isso a porta, você é homem, vai lá ganhar seu pão. Então, meu primeiro irmão com 18 anos se mandou. Meu próximo irmão, eu sou o número 3, mas o segundo irmão, ele chegou a 18 anos e diz, pai, eu posso ficar um pouquinho mais. O pai diz, pode, mas seu quarto agora custa $250 por mês. Bem-vindo à vida, filho. Bem-vindo ao aluguel. Você tem que entender ficar independente, então. Quer ficar aqui? Ótimo. Mas seu quarto custa $250. E não esqueça, você é homem agora. Eu sei que quer fazer as coisas do seu jeito, mas está debaixo do teto da minha casa. Eu sou o pai e eu mando aqui. Então, funciona assim. Toda noite você tem que chegar em casa antes das 10 horas, como sempre. Você tem que trabalhar, você tem que pagar sua parte. Todo domingo de manhã e todo domingo à noite e toda quarta-feira à noite, nós estamos na igreja. Essas são as regras. Nós estamos na assembleia da igreja. Essas são as regras de casa. E nada de coisa no mundo. Essa é uma casa de luz, escuridão fica lá fora. E meu irmão diz, tudo bem. eu sabia das regras. Eu me mandei com 17 anos de casa. Ser independente. Tem que ser fora de casa desde 17 anos. Mas sabe meu irmão, o segundo da família? Ele aguentou uns 3 semanas. Ele começou a chegar tarde demais depois de 22 horas. Ele parou de frequentar a igreja. Ele começou a chegar com olhos vermelhos de drogas e álcool. E meu pai diz, nada na minha casa. Então, quando ele estava fora um dia, meu pai entrou no quarto dele vasculhando por coisas. Porque é a casa dele. Encontrou pornografia debaixo do colchão. Ele sentou com meu irmão e diz, nada de drogas, nada de álcool, nada de pornografia. Chega até 22 horas. Na igreja, domingo de manhã, domingo da noite, quarta-feira à noite. Eu mando aqui, é para seu bem-estar, eu amo você. It's no care. Essa porta. Meu irmão pediu desculpas. Tudo bem, pai. Eu vou obedecer. Ele chegou na próxima noite com olhos vermelhos. Depois de 22 horas, meu pai fez a mala, colocou ele na rua na hora e trancou a porta atrás dele. Se chama amor. Se chama disciplina. Se chama castigo. Deus fez a mesma coisa para Adão e Eva. E disse, essa porta do Jardim do Éden. Botou eles na rua. Pela desobediência. Sabe uma coisa? Esse tipo de amor, esse tipo de disciplina é tão bonito. Sabe por quê? Meu irmão hoje, ele casou com uma mulher cristã. Houve 2 filhos. Ele já tem netos cristãos. Ele é um empresário, ele ganha muito dinheiro. Ele ama muito meu pai. E eles congregam até os dias de hoje na mesma congregação. Deus Pai é o pai desta família espiritual. E para participar na família espiritual, a igreja, você tem que obedecer ao pai. Exatamente o que o pai fala. É por isso que nós vamos ler a Bíblia hoje e ver as marcas de identificação da igreja bíblica do pai. E nós vamos raspar. E se não é do pai, eu vou estar junto com o povo que segue as palavras do pai na Bíblia. Agora, tem mais uma metáfora aqui interessante. 1 Coríntios capítulo 12, 27. É para vocês que estão vendo na tela, vamos ver mais uma metáfora. 1 Coríntios 12, 27. E nesta leitura, nós temos novamente o apóstolo Paulo falando com a igreja em Corinto. E a igreja de Corinto tem uns 5 anos de idade, espiritualmente falando. Nasceram de novo em Atos 18 e somos uns 5 anos mais tarde e a igreja tinha N problemas. E Paulo vai corrigindo esses problemas capítulo após capítulo. Capítulos 1 a 4, esta igreja estava dividida entre diversos homens falando, porque eles esqueceram as palavras do Pai na Bíblia. Então, capítulos 1 a 4, Paulo vai falar: vocês são divididos porque estão seguindo a sabedoria dos homens, não a sabedoria do Pai na sua palavra. Então, vamos permanecer na palavra. Não vamos ultrapassar a palavra. Capítulo 4, versículo 6. Ele resumiu os primeiros 4 capítulos. Depois ele falou sobre imoralidade na igreja. Capítulo 5, fora imoralidade. Ele falou em capítulo 6 como eles estavam processando um a outro no fórum local, no tribunal. Ele diz: vamos parar. Vamos resolver as coisas aqui em casa. Não vamos lavar nossa roupa suja perante o público. Que vergonha. Capítulo 7, ele falou: os casamentos têm problemas, então ele lidou com como ter casamentos corretos. Em capítulos 8, 9 e 10, ele falou sobre direitos. Eu tenho o direito de praticar tal coisa. É, temos o direito, enquanto nós mantemos a união da igreja. Então ele resolveu algumas questões culturais na época sobre comer carne sacrificado a ídolos ou não. Sim, tem o direito. Mas será que é conveniente para a união da igreja? Porque alguns são judeus e outros são não judeus. Então ele lidou com direitos. Olhando em capítulo 11, a igreja nem estava tomando a ceia do Senhor corretamente. Então ele corrigiu em capítulo 11 sobre a ceia. E se tiver tempo hoje, nós vamos analisar a ceia do Senhor da igreja bíblica. Capítulo 11. Depois em capítulos 12, 13 e 14, ele tinha que lidar com o mau uso dos dons milagrosos. E nós vamos estudar sobre isso em lição 13. Nós estamos em lição 10. Temos mais 3 lições. E nós vamos estudar sobre os dons milagrosos. O que a Bíblia fala sobre eles? A igreja de Corinto estava usando erradamente, com orgulho, para desfilar: eu falo em línguas e você não. Paulo precisava corrigir essa divisão na igreja. Então ele passou 3 capítulos corrigindo o uso dos dons milagrosos do Espírito Santo. Capítulo 12, 13 e 14. Depois ele lidou com o mau entendimento, o abandono do evangelho, ao alicerce da igreja, a ressurreição de Cristo em capítulo 15. E depois ele lidou com a oferta, capítulo 16. E ajudou esta igreja a amadurecer. Mas aqui em capítulo 12, ele está lidando com a igreja e ele descreveu a igreja como um corpo. Veja o que ele falou em capítulo 12, 27. Ora, vocês, está falando com a igreja, a eclesia, a assembleia, reunido em Corinto, ele diz: vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Está falando, a igreja é um povo. E ele descreveu que cada um dos membros da igreja são como membros do corpo. Ó, dedos e unhas e cotovelos e ombros e braços e joelhos e tornozelos e dedinhos no pé e pescoço, olhos, nariz, membros do corpo. E ele explicou, falando sobre os dons milagrosos, que todos nós somos diferentes na igreja. Deus nos criou a igreja com uma variedade de habilidades, de dons do Espírito diferentes. Na época, alguns falavam em línguas, outros fizeram milagres, outros podiam profetizar, outros simplesmente tinham o dom de misericórdia, de visita, de evangelismo, de ensinar, de pregar, de servir, N tipos de dons diferentes. E alguns membros começaram a se exaltar: meu dom é mais importante do que seu dom. E Paulo diz: não, nós vamos dar igual cuidado para uns aos outros. São todos iguais em Cristo. Diferentes, como o nariz é diferente do olho. E Paulo, em versículos 12 a 27, usa esta ilustração do corpo para descrever a igreja, o povo, porque alguns de nós sabemos falar bem e outros sabemos ouvir bem. E outros vão andar e outros vão manusear e outros vão saborear ou cheirar. Nós somos diferentes. Mas na igreja de Corinto, aquelas que eram olhos disseram: eu não preciso de você, pé pode cair fora do corpo, eu sou o melhor aqui. E Paulo disse: se todo mundo fosse olho, onde estaria o olfato? Onde estariam as mãos? Então, ele está ensinando eles a cuidar de um outro como corpo. Então, todo domingo eu me reúno na Assembleia do Corpo de Cristo, e algum vai dirigir cânticos, e outro vai pregar, e outro vai ensinar aula das crianças, outro preparou a ceia, outro limpou a sala, e nós colaboramos no maior amor, com igual cuidado uns pelos outros. Ninguém é mais importante do que o outro. Mas o ponto de Paulo: somos o corpo de Cristo. E lendo em Colossenses capítulo 1, 18, ou Efésios 5:23, nós vamos ver daqui a pouco, quem é o cabeça do corpo? E eu vou falar o cabeça, porque o texto bíblico diz o, não a cabeça. A cabeça do corpo está falando deste cabeça física, em cima deste corpo físico, a cabeça do corpo. Mas quando se trata da igreja, se fala do corpo de Cristo, está falando o cabeça, porque o cabeça em português significa autoridade. Quem é a autoridade da igreja? Quem é o cabeça do corpo? O Colossenses 1:18 diz que Jesus é o cabeça do corpo. Então, por ilustração, por que eu estou na tela agora? Por que minha mão faz isso? Estou mexendo meus dedos. Por que minha mão faz isso? Porque a cabeça manda. A cabeça manda. Meu cérebro é o comando. E minha outra mão faz igual. E eles estão colaborando com a união com o ombro, e o braço, o cotovelo, o pulso. Todo mundo trabalhando junto, porque a cabeça manda. Vocês podem imaginar minha mão enlouquecendo e me agarrando pelo pescoço e me sufocando, tentando me matar. O que a cabeça vai fazer? Bom, primeira coisa, eu vou pensar duas vezes. Mas eu vou no médico, segurando ele, e diz: médico, precisa atenção. Este mão está doente, então vamos curá-lo. Mas se a mão enlouquecida mesmo, rebelde, eu vou amputar a mão rebelde, que não obedece a cabeça, porque a mão não pode matar o corpo. E você encontra isso em 1 Coríntios, capítulo 5. Paulo diz: pega o rapaz imoral, deitado na cama, com a madrasta, com a esposa do pai, e bota ele na rua. Você não pode deixar uma laranja com mofo junto com os outros laranjas, pois vai espalhar. Então a gente separa a laranja com mofo fora, para o cuidado do restante. Então, se a mão não está obedecendo à cabeça, ele tem que sair fora. Então, o ponto é, quando nós nascemos de novo, nós entramos no corpo de Cristo. E nós vamos manter união entre nós. E a razão que nós temos união, amamos a Deus e amamos uns aos outros, é porque Jesus é nossa cabeça. E nós não fazemos nada sem perguntar: o que Jesus faria? Então, eu abro a Bíblia e vou descobrir como proceder na igreja de Jesus. Ele é o cabeça e a cabeça obedeça. Agora, pense, deixe-me dar duas ou três ilustrações para vocês refletirem em situações modernas em que nós encontramos quando pessoas estão reunidas. Porque se você ler Atos capítulo 5, tinha mentirosos na igreja. E Deus lidou com Ananias e Safira tentando aparecer com sua oferta, com sua mentira. Eles morreram na hora. Deus lidou com isso. Em Atos capítulo 6, você encontra os apóstolos sobrecarregados de trabalho, não tem hora no dia servir todo mundo, e algumas viúvas foram negligenciadas e esquecidas na distribuição de alimento. A igreja assumiu senhoras idosas, viúvas, sem filhos, e alimentou eles até a morte. Que é a boa atitude da igreja de amar a quem precisa. Mas os apóstolos não tinham tempo de servir todos e acabaram esquecendo algumas mulheres passando fome, idosas, viúvas. Então eles precisavam reorganizar. E eles escolheram mais 7 homens espirituais para servir as viúvas. Mas sabe o que é interessante? Houve reclamação da época. Reclamação na igreja. O ponto é essa. A igreja é feita de pessoas. E onde tem pessoas, temos problemas. Porque pessoas têm problemas. E se você vai reunir entre nós, nós somos pessoas, não tem nenhum perfeito entre nós, só Jesus é perfeito. Mas nós estamos reunidos, olhando na palavra da cabeça de Jesus, tentando imitar Jesus, amar a Deus, amar o outro. Às vezes falhamos, admitimos logo nosso pecado, confessamos, desculpe, fui eu, perdoamos uns aos outros e amadurecemos e cuidamos do corpo. Então, quando você chega no domingo e você está observando a igreja, cantando e louvando a aula bíblica, e você viu alguma coisa errada? Impossível. Duas possibilidades. Número um, aquela pessoa que está procedendo erradamente talvez seja visitante. Não é nem cristão. Só porque ele está dentro do prédio, assistindo os participantes no louvor, não significa que ele é membro da igreja. Então, não tire conclusão precipitada quando você entra na reunião da assembleia da igreja. Ou talvez alguém assista um dos membros pisar na bola, pecar com atitude, palavras, ações. Mateus 18:15 diz que devemos, em particular, chamar a atenção com amor e carinho para as pessoas se arrepender. Então, nós falhamos, eu sei. Mas estamos tentando proceder corretamente. E se você visita a gente e perceber qualquer coisa errada, você pode puxar minha orelha e de qualquer um. E nós vamos com humildade ouvir e dizer, pode me mostrar na Bíblia onde eu estou falhando? E se estiver o que o Pai fala na Bíblia, eu te garanto, nós vamos submeter a Jesus Cristo. Esta é a nossa realidade. Agora, deixe-me dar mais uma ilustração ou duas e daqui a pouco a gente vai tirar um intervalo. Algumas pessoas, eles falam, eu não vou na igreja porque tem hipócritas lá. E a palavra hipócrita, se você conhece um pouquinho de grego, é a palavra hipocrito. Literalmente, a palavra hipócrita é uma palavra grega. E traduzido para o português, significa um ator, alguém que está fingindo. Então, algumas pessoas vão numa assembleia, uma reunião de pessoas religiosas, e eles olham para eles e chamam eles de hipócritas. Nós não devemos condenar ou criticar pessoas, mas algumas pessoas talvez tenham razão, não julgando pela aparência, mas pela óbvios fatos que algumas pessoas estão vestidas para parecer e chamar atenção para si mesmo. E eles estão lá cantando, sorrindo, louvores a Deus. Mas na segunda-feira, eles conhecem o negócio. O dinheiro de baixo, o pepino, a propina, essa é a palavra que eu queria. A desonestidade, a falta de integridade. Mas no domingo eles estão lá novamente com aquela fachada falsa. A igreja tem hipócritas, é uma pena. Mas eu não vou desistir da igreja por causa de você, de seu procedimento. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou seguir meu Senhor. Eu vou comparecer e adorá-lo e aprender dele. E se eu perceber que você está procedendo erradamente, com amor e carinho em particular, eu vou puxar sua orelha e eu vou ajudar você a crescer e amadurecer em Cristo para ser unido na igreja. Mas eu sei que algumas pessoas não têm maturidade de como proceder. Então, eles chegam, olha, hipócritas, eu vou ficar em casa, eu não quero a igreja. Eu quero só Cristo, eu não quero a igreja. Então eles vão pegar a cabeça, tirar do corpo, levar para casa, colocar debaixo do braço e diz, Cristo e eu vou ficar em casa com Cristo. Eu não quero a igreja, eu fico só com a cabeça. Meu amigo, se você não pode separar a cabeça de Cristo, você não pode separar a cabeça do corpo. Não há vida se não tem corpo. A cabeça e o corpo têm que andar juntos. Mas se você tentar separar Cristo do corpo e ficar em casa, você está fora da igreja, porque você não pode ter Cristo sem a igreja. E você não pode ter a igreja sem Cristo. É uma unidade, corpo e cabeça juntos em harmonia perfeita. Então, se eu sou membro do corpo, eu vou obedecer a cabeça. E eu vou em harmonia com você, em união pleno. Obedecendo o que Jesus fala, colaborar com você vai ser maravilhoso. Agora, eu sei aqui na igreja, às vezes, nós temos problemas, eu sei. Eu não sei se você já pegou um martelo, um prego, e você está trabalhando, construindo alguma coisa. Naquela escola da Bíblia, onde nós reunimos, aquele prédio lá, nós estávamos fazendo reformas lá, 6 anos atrás, quando compramos o imóvel. Nós não queríamos nada de aluguel, é só dinheiro, jogar dinheiro fora. Então nós emprestamos dinheiro e nós pagamos, e está totalmente sem dívida hoje. Mas, na reforma, eu estava lá no banheiro, tirando azulejo velho e trocando cano de água lá, e eu esmaguei meu dedão com aquela martelo tantas vezes, mudou de cor. E eu imagino que você também, usando um martelo com pressa, com o alvo, acertar no prego, e você acertou na unha e você gritou de dor. O que você faz quando você bate no seu dedo com o martelo? Você fica tão enraivecido, tão orgulhoso, que a mão machucada pega o martelo e diz: "Ei, você segura o prego agora", e você esmaga de propósito o outro dedo? Eu acho que não. Nosso corpo não vai proceder assim. Mas assim, alguns membros da igreja, até na própria igreja de Jesus, agem por causa da imaturidade. Houve um acidente, foi um acidente que o martelo bateu na unha, no prego. Houve um acidente. Não foi de propósito. E acontece acidentes em nosso meio. Nós falhamos e alguém foi magoado, foi ofendida. Mas sabe o que a gente faz nessas horas na igreja bíblica? Nós agimos como Jesus. Nós fazemos o que nosso corpo físico faz. Nós colocamos o dedo na boca. Nós sopramos, nós colocamos na água fria. Nós colocamos curativo. Nós colocamos, enfaixamos. Nós protegemos para ninguém tocar. Ele está sarando, coitado dele. Eu fui ocultado, me desculpe novamente. E nós cuidamos até ele vai sarar. Que tal a gente procede na igreja como o corpo físico procede uns para com os outros? Com amor, com carinho, com confissão, com cuidado. Sabe, algumas pessoas não entendem isso na igreja. E eles entram na igreja, eles são tão egoístas, tão ciumentos, são tão cheios do mundo ainda. Parece que eles nem nasceram de novo. Estão nas trevas. Parece que Jesus não é o rei deles, o pai deles, a cabeça deles. Então eles estão agindo como eles bem querem. Então eles entram lá na igreja, meio mal-humorado, rabugento, criticando, gritando e fazendo o que quem quiser, e alguém ofendeu eles. Well, eu vou sair da igreja, eu não vou participar mais aqui. E sabe o que eles fazem? Este dedo que foi magoado, ofendido, seja o que for, e diz: eu vou me separar do corpo, eu vou ficar em casa. Se você corta fora este dedo da minha mão e separa ele do corpo, ele vai morrer. E vai apodrecer. Não há vida fora da igreja. E eu não estou falando de um prédio com placa. Eu estou falando de um grupo de pessoas que se reúnem, que precisam de um ao outro. Eu preciso de você. Se você é cotovelo e o outro, oh, eu amo você. Você é meu braço. Oh, eu amo você, você é meu joelho. Oh, eu amo você, você é meu tornozelo. Eu preciso de você, eu imagino que você precise de mim. E assim é amor no corpo de Cristo. E nós obedecemos a cabeça de Cristo. Muitos bons pensamentos. Eu gostaria de ler mais um texto com vocês. E depois desse texto, vamos tirar nosso intervalo. Abre sua Bíblia para Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Eu quero te mostrar mais uma metáfora, uma outra palavra que descreve este grupo de pessoas, a igreja, e destacar qual é o relacionamento entre Cristo e a igreja. Vimos o relacionamento de rei e reino, pai e família, cabeça e corpo. E agora vamos ver mais um: casamento. Qual é o relacionamento entre Cristo e a igreja? Efésios capítulo 5, 22. Mulheres, sujeita-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça. Está vendo? O autoridade, o cabeça da mulher. Como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Deixa-me só destacar uma coisa aqui importante. Jesus é o Salvador do corpo. E se alguém não participa na igreja, não tem salvação. É igual nos dias de Noé. A arca foi construída. Quem entrou na arca sobreviveu. A água separou o povo dos oito, separou eles da maldade, e eles viveram para obedecer o Pai, por construir a arca com as medidas exatas que o Pai pediu, usando a madeira que o Pai pediu, e entrando na arca como o Pai pediu. Oito sobreviveram. Era a menor igreja de todos os tempos. Só oito foram salvos do mundo inteiro? Só uma igreja de oito e mais ninguém? É, só oito. Deus queria muito mais. Ele se importa com cada ser humano. Ele tinha 120 anos de paciência da pregação de Noé durante a construção. Só sete membros da família ouviram a pregação. Então, temos que participar na igreja, porque Jesus é o Salvador do corpo, diz versículo 23. E se não faz parte do corpo de Cristo, não há salvação. E eu não estou falando de um grupo religioso qualquer, eu estou falando do povo que obedeça o que Jesus falou no Novo Testamento. Agora, continuamos a leitura, versículo 24. Falando deste submissão de uma mulher para seu marido em casamento. Versículo 24. Assim como a igreja, este povo, está sujeito a Cristo, o marido, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Este é o plano de Deus. Homens e mulheres são iguais em Cristo, mas homens e mulheres são obviamente diferentes fisicamente, mas eles são diferentes de papel também. Deus deu um papel para o homem, deu um papel para a mulher. Neste caso, o homem é autoridade em casa, o papel. Ele não é ditador, ele não é manda-chuva, ele não vai esmagar a mulher debaixo do dedo. Nós precisamos fazer um bom curso de casamento junto para o marido entender seu papel como marido. Mas a esposa, ela não tem o papel de liderança. Ela não tem o papel de liderar a igreja, nem a família. Ela tem outro papel importantíssimo que nem o marido é capaz de fazer. Ela faz o papel dela, o marido faz o papel dele e tem paz e harmonia. Então, neste caso aqui, no casamento, ela é importantíssimo. Ele e ela, nem dos dois, é inferior ou superior, são iguais, mas com papéis diferentes na família. E o marido tem a cabeça do lar. Agora, algumas pessoas dizem, mulheres dizem, well, eu não gosto dessa ideia de submissão. Lembre-se, é uma missão debaixo da autoridade do marido. Um marido que obedece a Cristo. E muitos não gostam de submissão, mas você não viu nada, minhas amigas, as irmãs em Cristo aqui hoje. Você não viu nada. Esta é a parte mais fácil do lar. Veja qual é o papel do marido. Versículo 25. Maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada uma sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Ah, o papel do marido mais difícil. Lembra? É o papel de Jesus. Qual foi este papel? Ser morto numa cruz. Ficar de joelhos lavando pés em humildade. E quando uma mulher encontrar um marido dessa, humilde, que lava pés a fim de morrer por ela, se for preciso, um marido que é um servo como Jesus Cristo, qualquer mulher se submeteria a ele um piscar de olhos. Mas eu sei que muitas mulheres têm resistência à submissão, porque os homens tratam elas ruins, como um tapete para limpar os pés. É errado. Nós devemos proceder como Cristo, tanto marido como esposa, e vamos ter harmonia. Então, ele deu esta ilustração, esta metáfora do casamento, para falar sobre marido e esposa, mas para descrever principalmente Jesus marido, a igreja noiva, a esposa. E ele até falou isso em versículo 32, ele diz, este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Este é o ponto da leitura. Cristo é o marido. Ele amou a igreja, se entregou por ela, morrendo por ela na cruz. Seu sacrifício a santificou e a igreja purificou a igreja para ser perfeita. Nós somos perfeitas, gloriosas, sem defeitos. Não porque eu sou bom, mas porque o seu sangue é. Cristo alimenta e cuida de mim como seu próprio corpo, com o maior amor e carinho. Agora, eu quero te dar uma ilustração para refletir um pouquinho. Vocês podem imaginar jovens, eles vão lá se casar. Talvez foram no cartório, logo em seguida, junto, fizeram uma parte religiosa com um padre, com um pastor, um ministro religioso. Eles vão fazer um casamento. E a cerimônia foi bonita, e a festa foi legal, e todo mundo se vestiu bonito. Mas depois eles entram no carro, indo para a lua de mel. E entrando no carro, a mulher olha para o marido e fala, a cerimônia foi legal, você é elegante, e eu vou morar com minha mãe. E eu vou só ver você uma vez por semana nos domingos. Tudo tranquilo? Eu vou morar com minha mãe e eu vejo você só no domingo. Tudo tranquilo? Você acha que este casamento vai dar certo? Não. Sabe, Jesus não quer namorada. Para namorar com alguém só no domingo. E durante o resto da semana, a pessoa vai morar em outro lugar, viver como bem quiser. Isso não é casamento. Jesus não quer namorada. Ele quer esposa. E isso significa que eles vão morar junto. E a esposa vai seguir a liderança do marido em casa. Nós vamos à igreja seguir a liderança de Jesus. Lá na cerimônia do casamento, houve votos, promessas. Eu prometo, diz o marido. Ela promete, diz a esposa. Trocamos alianças e cumprindo as alianças, harmonia. Entrando no carro para lua de mel, nós, tchau pai e mãe, diz Gênesis 2, eu vou viver com minha esposa agora, meu marido agora, é isso que nós vamos fazer. Sabe, nós falamos nas últimas duas, três aulas sobre o ato de batismo. E o ato de batismo é quando Jesus promete nos perdoar. Promete nos dar seu Espírito Santo, promete nos dar vida eterna, promete nos cuidar fisicamente, promete nos buscar para a vida eterna. E nós prometemos morrer para o pecado, prometemos obedecer sua palavra, não do padre, não do pastor, não de Alan, não esqueça os homens, esqueça da gente. Jesus é o Senhor, nós confessamos Jesus como Senhor, não confesse Alan como Senhor, não me obedece, obedece Jesus. Não me segue, segue Jesus. E uma aliança foi feita no batismo. Batismo é o dia de casamento. É quando você sai das trevas e entra na luz. É quando você sai do domínio de Satanás e você está no domínio de Jesus Cristo. Casamento. A igreja. A sua simplicidade. Não é um prédio, não é uma placa. É um grupo de pessoas que obedeça o marido, a cabeça, o pai, o rei. Vamos tirar um intervalo por uns 10 minutos e logo nós vamos voltar e dar continuação nessa lição. E com esperança vamos terminar a lição toda hoje à noite. Bom intervalo para vocês e a gente já vai voltar.